O prazer da sua companhia. Começa agora o nosso Fala Conquista, nesta segunda-feira, dia 6 de abril. Boa tarde também para você, meu querido Guilherme Barbosa.
Muito boa tarde para você, André. Boa tarde para você, meu amigo, minha amiga ouvinte. Sempre um prazer entrar no ar e saber que você está aí do outro lado, ter esse encontro contigo, que está sintonizado com a gente aqui na Rádio Câmara 90.3. Um abraço todo especial para os nossos amigos profissionais do volante, os taxistas, os motoristas por aplicativo, motoristas de ônibus, caminhoneiros que estão passando aqui pelo entorno, estão com o radinho ligado e estão ouvindo a nossa programação. Boa tarde para você também.
Matando um pouquinho aqui a saudade do Fala Conquista, né, Guilherme? Esses dias, Samara Dias, nossa querida colega, também estava aqui com você fazendo companhia, mas a gente vai fazendo esse bate-bola, né? Uma hora ela, uma hora eu, e aí a gente vai seguindo, mantendo todo mundo bem informado sobre as principais notícias do dia. E o Fala Conquista é uma produção e realização dos profissionais da Ascom, da Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade, e a gente confere agora os destaques do programa de hoje.
Fala Conquista.
Declaração de imposto de renda, mais de 8 milhões de contribuintes já acertaram as contas com o Leão.
Hoje é Dia Mundial da Atividade Física e a gente fala sobre a importância de manter-se em movimento.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a vitória da Conquista e região.
Em Vitória da Conquista, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia, mas com períodos de céu nublado. A temperatura varia entre 19 e 26 graus.
Em Barra do Choça, a temperatura mínima é de 20 e a máxima chega aos 27 graus.
Em Itambé, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus.
Em Mirante, a mínima é de 21 e a máxima chega aos 29. Por lá, o dia de sol com muita nebulosidade e tem período aí, alguns períodos do dia estarão mais nublados do que outros.
Em Aracatu, sol com muitas nuvens durante o dia, também com períodos de céu nublado. À noite, deve também haver muitas nuvens. As temperaturas estão variando entre 21 e 28 graus. Também tem previsão de chuva rápida ao longo do dia.
As informações são da agência Climatempo.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Olha só, Andréia, 12 horas e 4 minutos, já está em andamento aí, já estamos no prazo para a entrega do imposto de renda. Começou em ritmo acelerado, superando 8 milhões de declarações enviadas até o início deste mês, impulsionado aí pelo uso da declaração pré-preenchida, o que corresponde aí a mais de 60% dos envios até agora.
O prazo vai até 29 de maio, parece um prazo longo, mas quando a gente piscou já está lá, né? A restituição vai ser dividida em 4 lotes, já tem muita dúvida rolando aí nesse momento do preenchimento, mas para isso, a gente conta sempre com a nossa contadora de plantão, Andresa Americano. Andresa, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente bater esse papo sobre o imposto de renda.
Hoje a gente fala sobre o dependente do declarante, Andresa. Isso aí gera muita dúvida. Quem é que pode ser declarado como dependente no imposto de renda?
Quem pode ser o dependente são os filhos, o companheiro ou companheira, em alguns casos pais, né, ou enteados. Mas isso tem assim, né? O enteado é se realmente houver essa guarda legal e os pais se realmente dependerem do declarante do imposto de renda.
E a questão do companheiro, como você falou aí, tem que ser casado oficialmente, tem que ter união estável ou só morar junto?
A união estável, né, mesmo que não documentada, ela já pode ser, a pessoa já pode entrar como dependente, mas lembrando que todo e qualquer dependente, inclusive os filhos, se houver qualquer renda deles, também entra na declaração. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, eu vou colocar como dependente e a pessoa tem uma renda, então, lembrando que a renda do dependente também entra na declaração. Então, por exemplo, eu dei até o exemplo na última entrevista de que quando eu fui, meu pai, ele consta como meu dependente, e quando eu fui fazer a minha declaração, a renda dele já estava lá, porque eu fiz pela pré-preenchida, né? Que aí evita erros, não é de entregar de olho fechado, né? Fazer essa ressalva aqui. O fato de dar de ser pré-preenchida, você tem que realmente conferir tudo ali, mas a renda de meu pai, da aposentadoria do meu pai, já automaticamente entrou na minha declaração, porque toda e qualquer renda vinculada ao CPF do dependente automaticamente entra na declaração do declarante, né? Da pessoa física que está declarando.
Andresa, e uma pessoa pode ser dependente de mais de uma pessoa? Por exemplo, um filho pode ser declarado como dependente pelo pai e pela mãe? Como é que funciona isso?
Não, o dependente ele só pode estar na declaração de um CPF, porque senão bagunça tudo. A Receita automaticamente já notifica que o CPF, que aquele CPF do dependente está vinculado a outro CPF, então assim, e pode dar, cair na malha mesmo. Então, o dependente, ele só pode ser ou do pai ou da mãe. Então, aí cabe ao núcleo familiar, por exemplo, tem mais de um filho, pode dividir, né? Fica um na declaração do pai, um na declaração da mãe, então tem que avaliar qual é o cenário que vai ficar mais interessante desse dependente. Mas se é um dependente só, tem que avaliar para qual declaração ele vai.
E qual a diferença, Andresa, de dependente para alimentando?
Dependente para alimentando. O alimentando é aquele, por exemplo, houve um divórcio e há ali uma decisão judicial, tanto da guarda quanto da pensão. Então, esse mesmo filho, por exemplo, ele vai ser dependente de quem tem a guarda legal. Se mora com a mãe, geralmente, né, não, quase que em regra, mora com a mãe. Se mora com a mãe, é dependente da mãe, mora com a mãe e vai ser alimentando daquele que paga a pensão. O valor pago da pensão vai ser declarado e vai ser... vai ter, né, as deduções na declaração de quem paga a pensão e vai ser informado também na declaração de quem está recebendo. No caso da mãe, vai colocar lá também como rendimentos tributáveis o valor referente à pensão que recebe, mas o filho vai ser dependente da mãe e alimentando do pai ou vice-versa, né? O dependente vai ser de quem tem a guarda legal e alimentando daquele que paga a pensão.
Muitas vezes acontece de a pessoa consegue declarar. O pai ele declara como alimentando, no caso, e a mãe declara como dependente. Mas existem os casos em que a pessoa pega a escola, que é é algo que é dedutível, né? Aí um paga a escola, o outro paga o plano de saúde, ou ambos somam tudo, divide as despesas. E aí, quem é que pode declarar aquele valor pago para a escola, quem que paga aquele valor pago pelo plano de saúde, pode dividir para os dois? Como é que funciona?
Na realidade, essas despesas vão entrar na declaração de quem o menor ou aquela pessoa até 24 anos, se tiver na faculdade, por exemplo, se mora com a mãe, vou utilizar a mãe, né? Se mora com a mãe, essas despesas vão entrar na declaração dele, porque o que vai ser dedutível vai ser aquilo que está dentro da pensão, de quem está pagando a pensão. Então, se ele paga a pensão, o valor da pensão vai entrar na declaração dele. Dividir como? Como é que eu vou dividir que eu pago essa escola do dependente? Está na decisão judicial? Se tiver na decisão judicial, pode entrar na declaração do pai, que é o exemplo que a gente está usando. Mas se não está na decisão judicial que essas despesas são a parte do que cabe à pensão, aí tem que entrar na declaração da mãe. Porque, às vezes, acontece de os dois... eu vou colocar como dependente. E, assim, eu atendo vários casos de pessoas divorciadas que não se falam, inclusive, e eu atendo os dois para não dar problema. Por quê? Em declarações anteriores, deu problema. Porque um colocava a despesa da escola, o outro colocava também... Ou você colocava a despesa da escola e estava aquele CPF lá vinculado a um outro responsável legal e dava problema. Então, para não dar esse problema, se na decisão judicial está lá descrito quais são as outras despesas que aquele, aquela pessoa que paga a pensão vai pagar, entra na declaração, se tiver na decisão judicial. Se não tiver, aí o ideal é que realmente essas despesas entrem na declaração de quem tem a guarda legal.
Porque às vezes, eu entendi o que Guilherme quis dizer, porque às vezes não tem uma decisão judicial, né? Às vezes é tudo feito na análise.
Às vezes a separação foi feita de forma totalmente amigável e aí foi feito algum tipo de acordo.
Acordo,
E aí realmente...
Por exemplo,
a coisa simbola, assim, as pessoas têm diversas situações na vida.
Por exemplo, uma situação aqui para o nosso ouvinte entender melhor. É a situação de um pai que declara imposto de renda e tal paga a pensão. No caso, a mãe, ela ganha um salário mínimo, ela não é obrigada a declarar. Então, ela não vai declarar o filho, né? Porque ela não declara nem como isenta. Existem, né, essas possibilidades. E aí, ou seja, essa criança, ela vai estar vinculada só como que recebe pensão, né? E não vai estar declarada na pensão da mãe, porque a pensão da mãe não existe. A declaração da mãe não existe.
Não, é neste caso, se a mãe não está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda, o pai pode colocar como dependente. O pai pode colocar como dependente, não precisa necessariamente colocar como alimentando. Esse termo alimentando é justamente quando há, quando há a hipótese, né, ou a realidade mesmo de a mãe declara imposto de renda, o pai declara imposto de renda e você só tem um dependente em comum. Então, um vai declarar como alimentando, que é quem paga a pensão, e o detentor da guarda legal vai declarar como dependente. Mas se a mãe não está obrigada a fazer declaração de imposto de renda pelas regras da Receita, então, neste caso, o pai pode declarar como dependente sem nenhum problema. A gente só tem um problema se os dois declararem como dependente, que vai cair na malha. Aí, por exemplo, Gui falou da questão dos acordos, né? Às vezes você não tem uma decisão judicial. É necessário você dividir isso, colocar também dependente, alimentando, e caso a Receita chame, que a Receita pode chamar, para falar, me explica isso aqui. Você tem que ter toda a documentação de que, e comprovando, né? Então, o ideal é, se dividiu ali, o pai paga a escola, a mãe paga o plano de saúde. Isso tem que sair no CPF deles e tem que estar muito bem documentado. Porque se a Receita chama, você tem que ter o documento para comprovar. Olha, quem paga a escola é aqui, quem paga o plano de saúde é o outro responsável. Então, estando documentado, de forma que você consiga comprovar para a Receita caso caia na malha, também não tem problema. Mas é preciso dividir realmente quem vai declarar o quê, porque não dá para você declarar a escola nos dois, não dá para você declarar o plano de saúde, a despesa com saúde nos dois. E com o sistema da Receita hoje, não dá para burlar. Se você pensa aí há 10 anos, por exemplo, ou mais, né, há 10, 15 anos, colocava o sobrinho, qualquer pessoa podia ser dependente. Hoje não, hoje você só pode colocar dependente aquele cujo não é seu filho, mas você tem a guarda legal, é uma adoção legal, você pode colocar como dependente. Se não, não pode entrar, porque a Receita imediatamente coloca na malha fina.
Adoções não oficiais, por exemplo, pessoas que cuidam do sobrinho, o sobrinho mora com ela, as despesas são todas dela, ela não pode declarar como dependente.
Eu vou dar meu exemplo de novo. Quem me cria é minha tia. Minha mãe adotiva e afetiva é minha tia, irmã do meu pai. Só que no documento, eu não tenho o nome dela, ela é minha tia. Então, assim, se ela fizesse declaração de imposto de renda, eu não poderia entrar como dependente quando menor, porque ela não tinha a minha guarda legal. Embora...
Mesmo que ela pagasse sua escola, seu plano
tudo,
de saúde...
que a despesa sempre foi dela. Então, assim... eu moro com ela desde 11 meses, mas é só uma minha mãe afetiva. Eu continuo no registro, filha dos meus pais biológicos, mas eu não entro como dependente dela. Então, é o mesmo caso de quem cuida de sobrinhos, de netos. Inclusive, tem muitos avós que têm toda a despesa dos netos, mas eles só podem entrar como dependente se esses avós possuírem a guarda legal desses netos.
Andresa, eu particularmente falei aqui várias vezes, né, de plano de saúde e escola. Além do plano de saúde, despesas com dentista, enfim, existem outras despesas que são dedutíveis no caso do imposto de renda?
As despesas dedutíveis são realmente despesas médicas e despesas com educação, exceto cursinho, não entra como, embora seja uma despesa com educação, não entra. Curso de idiomas, não entra. Nutricionista, não entra. Então, assim, o psicólogo entra, o psiquiatra entra, mas o nutricionista, embora seja cuidar... O nutrólogo, sim, porque é uma especialidade da medicina, então entra como despesa dedutível. Mas o curso de idiomas não entra, o cursinho pré-vestibular não entra. E, às vezes, os pais falam, meu Deus, mas a despesa é alta. Mas, infelizmente, com o regramento que nós temos, as principais deduções para o imposto de renda é o dependente, por si só, ele já é uma despesa dedutível, e as despesas com saúde e educação. Medicamento, ele só vai entrar em alguns casos específicos quando é um medicamento de alto custo, mas geralmente esse medicamento de alto custo, o governo, né, os governos, eles têm essa obrigação de custear. Então, o remédio não entra, e cursinho pré-vestibular, idioma, nutricionista, essas coisas realmente não entram como despesas dedutíveis.
Agora, Andresa, para quem recebe a pensão, como é que funciona a declaração? Essa pessoa que recebe a pensão, já que o assunto, né, é mais voltado para isso hoje, ela também precisa declarar ou existe uma idade?
Precisa. Quem recebe, você diz, porque quem vai declarar é quem faz a declaração do imposto de renda, no caso, o responsável legal. Ele precisa colocar lá como rendimento tributável, aí vai especificar que é a pensão. Ele precisa, inclusive, tanto na declaração de quem paga a pensão quanto de quem recebe, precisa estar exatamente o mesmo valor, o valor que realmente é pago, seja na decisão judicial ou no acordo que as partes possam ter, mas precisa estar na declaração dos dois, porque se tiver um erro de um centavo, cai os dois na malha fina, porque não cai um só, porque se eu estou dizendo que eu recebo de um CPF X e esse CPF está me dizendo que pagou Y, a Receita vai falar assim, como é isso aqui? Então, a Receita ela vai chamar para perguntar e aí dá a oportunidade de você retificar essa declaração e fazer a correção.
Ok, então, olha só, existem ainda uma série de perguntas, tem a questão do MEI, tem a questão da restituição. Então, Andresa, a gente vai fazer o seguinte, a gente combina marca para a gente voltar contigo aqui semana que vem. O que você acha?
Tudo bem, estou à disposição, fico sempre grata de estar aqui. E quem tiver mais dúvida é só estar entrando em contato com a Rádio Câmara, né, para poder...
Deixa seu Instagram...
O meu
Era
Instagram.
Isso que eu sugeri agora. Quem está com dúvida, precisa declarar logo com alguma agilidade maior por um problema ou por outro. Como é que faz para encontrar com você para poder pedir a dica?
Entrar em contato pelo meu Instagram. O meu Instagram é o @euandresa, com Z americano, tudo junto. E aí é só entrar em contato com a gente e a gente vai tirando essas dúvidas aí. Só dizer, não deixe para a última hora, porque o prazo só parece que está maior. Mas se a gente deixa para a última hora, pode ser que a gente caia na malha fina. E para quem tem restituição, vai demorar mais de receber, né?
Verdade.
Tá aí, as dicas de Andresa Americano. Quiser encontrar com ela no Instagram, @euandresaamericano. Andresa com Z, tá? Não é Andressa, é Andresa, tá certo? 12 horas e 20 minutos. A gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros, nosso lar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez. Da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Agora 12 horas e 25 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Estímulos à economia devem superar 740 bilhões de reais em 2026, ano eleitoral.
O estado de São Paulo, casal Moraes, adquiriu em 5 anos imóveis à vista por 23,4 milhões de reais.
Jornal Valor Econômico. Empresas endividadas e problemas nos Estados Unidos afastam investidor do crédito privado.
Jornal O Globo. Ex-gestores da área de segurança disputarão eleições em 12 estados.
Jornal Correio Brasiliense. Votos do entorno turbinam eleição no Distrito Federal.
Estado de Minas, endereço da dor.
Aqui no Nordeste, o Diário do Nordeste, Ceará. Partidos medem forças no Ceará.
Jornal do Comércio, chuvas expõem desigualdades e racismo ambiental no Grande Recife.
Aqui na Bahia, o Jornal à Tarde destaca: colheita do agro ocorre com pressão da guerra.
Jornal O Correio, super gripe avança e deixa a Bahia em estado de alerta.
Jornal Tribuna da Bahia, Emoba entra em alerta e pede doações de sangue.
Fala Conquista.
A gente traz agora informações direto da Câmara dos Deputados, porque a Câmara pode votar projeto que proíbe a fabricação e comercialização de sacos de cimento com mais de 25 quilos. Os sacos de cimento com 40 ou 50 quilos poderão sair do mercado e é o que prevê o projeto que está em discussão na Câmara. Pelo texto, o tamanho máximo do saco de cimento será de 25 quilos. Entenda o porquê dessa proposta na reportagem de Antônio Vital.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que proíbe a fabricação e comercialização de sacos de cimento com mais de 25 quilos. Hoje são vendidos no mercado sacos de cimento de 25, 40 e 50 quilos, a preços que variam entre 20 e 40 reais aproximadamente. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A proposta foi apresentada pelo deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, com a justificativa de que os sacos de cimento de 50 quilos, os de uso mais comum na construção civil país afora, prejudicam a saúde dos trabalhadores e dificultam a entrada de mulheres em um mercado hoje dominado por homens. O regime de urgência para o projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários, mas a proposta foi criticada por deputados de vários partidos, que apontaram interferência indevida nas empresas. Foi o que disse o deputado Eli Borges, do PL de Tocantins.
Eu acho absurdo. Aí é duas embalagens para botar o cimento, aumenta o custo. É uma série de consequências. A gente está xeretando demais nas indústrias brasileiras, por favor.
O deputado Cobalcini, autor da proposta, disse que o projeto atende a recomendações do Instituto de Saúde do Trabalhador dos Estados Unidos e do Ministério Público do Trabalho, que em 2018 estabeleceu termo de compromisso com os fabricantes de cimento para que os sacos com mais de 25 quilos fossem abolidos até 2028. Ele considera o prazo muito grande.
O SUS, Ministério da Saúde, OIT, Ministério Público, empresas que produzem sacos, trabalhadores, a maioria dos países do mundo já adotam 25 quilos.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que proíbe a venda e comercialização de sacos de cimento com mais de 25 quilos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Agora 12 horas e 29 minutos, Andréia, hoje dia 6 de abril é conhecido e considerado como o dia, e celebrado, na verdade, como o dia mundial da atividade física. A data tem como objetivo, claro, conscientizar a população sobre a importância do movimento diário para a saúde física e também mental.
A data reforça também que praticar exercícios regularmente não é apenas uma questão de estética, mas uma necessidade para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida.
E para falar um pouco mais a respeito disso com a gente, nós convidamos o Fábio Grise, profissional de educação física. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo aqui mais uma vez à nossa Rádio Câmara. Não é a primeira vez que ele vem aqui para bater um papo com a gente. A gente fica muito feliz de recepcioná-lo aqui.
Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Ainda mais falar de um tema que eu vivo diariamente, né? Há mais de 25 anos, cuidando de pessoas. E a atividade física é o caminho. A atividade física é saúde, é vida. E é o que a gente precisa.
Fábio, seja bem-vindo também, né? Boa tarde. Fala pra gente qual é a frequência ideal para se praticar atividade física. Isso vai variar com a idade, com as condições da pessoa física e de saúde. Como é que a gente trabalha isso no dia a dia?
Maravilha, ótima pergunta, André. Atividade física, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 30 minutos de atividade física diariamente. Né, são 150 minutos semanais ou 75 minutos de atividade mais extenuante, uma atividade mais forte. Eu quero ressaltar aqui que a atividade física é diferente de exercício físico. A atividade física é qualquer movimento que gaste calorias. Então, você caminhar é uma atividade física, você lavar um carro é uma atividade física, você faxinar em casa, você pedalar para ir ao trabalho é uma atividade física, né? É diferente do exercício físico. Então, a gente mudando pequenos hábitos, né? Às vezes a correria, a gente vai à padaria na esquina, vai de carro, vai de moto, né? A gente vai perdendo isso aí.
Às vezes nem vai, né? Manda um WhatsApp agora. E a pessoa responde e leva, né?
Agora, Fábio, só para ficar claro. Então, por exemplo, quem tem o hábito, que é uma coisa que eu faço, de colocar o carro mais distante para, por exemplo, não pagar a zona azul, também é benéfico porque tá dando uma caminhada, mais 5, 10 minutos de caminhada?
Sensacional, ótima estratégia. Eu falo sempre, o que a gente puder fazer para começar a gastar mais energia, isso... Já vai te ajudar. E essa estratégia de deixar o carro longe, ou de descer do ônibus um, dois pontos antes e ir a pé, né? Ir à padaria, ir a pé, começar a movimentar, passear com o cachorro, brincar com o filho, caminhar ao redor do quarteirão, isso a gente já consegue. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, se você fizer 30 minutos por dia, e o melhor de tudo, né? Pode ser em três tempos. Então, você está aqui trabalhando na correria 10 minutos de uma atividade, à tarde 10 minutos e à noite 10. Então, isso já melhora o seu estado e o bem-estar em geral.
A gente ouve muito falar em exercício de cardio, né? E exercício de força. Isso aí que você mencionou, né? Essas questões dessas atividades diárias, né? Caminhada, brincar com cachorro, a gente pode classificar como cardio ou não?
Como eu te falei, a atividade física é diferente de exercício físico. O exercício físico é uma coisa planejada, estruturada e com objetivo. Então, eu faço a caminhada porque eu deixei o carro longe. Isso é uma atividade física. Eu vou pedalar para o trabalho, é uma atividade física. Eu vou à padaria, é uma atividade física. Agora, o exercício físico, um cardio, seria o quê? Você vai caminhar, dá um exemplo da caminhada, durante 30 minutos... alternando ritmo alto, onde você não consegue conversar, só responder está bem, com ritmo mais leve, onde você consegue conversar. Isso é uma atividade programada e estruturada, é um exercício físico, é caracterizado um cardio, né?
E aí eu já emendo aí a pergunta, cardio ou musculação? Tem gente que não gosta de musculação, né? Mas a gente sabe também que é importante.
Eu falo que músculo é vida. Como é que você quer estar nos próximos 10, 20, 30 anos? Para sentar e levantar do vaso. Para conseguir subir escada. Com o passar do tempo, a gente perde a massa muscular. Isso a partir dos 30 anos começa a acelerar. Se você tem uma atividade sedentária, vive na correria, né? Que eu falo que a tecnologia trouxe a praticidade, mas também deixou a gente cada dia mais... parado, sedentário. Então, o músculo é mais importante hoje para longevidade, para evitar dores, para fortalecer a musculatura e principalmente para você estar bem. Então, a musculação não é nada mais, nada menos, é uma ação muscular. Pode ser feito nas academias com máquinas que foram projetadas justamente biomecanicamente para ajudar nisso aí, mas pode fazer com o peso do corpo, pode fazer em casa. O mais importante é você iniciar, porque a gente não gosta de fazer, mas gosta do resultado. Quando isso é uma atividade estruturada de acordo com o seu ritmo de vida, seu ritmo de trabalho, o seu tempo, que o maior erro de todos é a gente querer fazer um treino que não é para a gente, aí as pessoas não conseguem se manter. Então, seu treino é um, meu é outro, seu é outro. Todo mundo tem um treino. Tem que ser bem individual, porque cada um tem uma rotina. Cada um tem um dia a dia diferente.
Fábio, dos benefícios, um dos benefícios que a atividade física tem, que o exercício físico tem, é benefício também da saúde mental. A gente fala muito de saúde física, mas tem a questão da saúde mental. Aliás, psicólogos, psiquiatras, quando identificam ali alguma necessidade a mais, inclusive o psiquiatra costuma receitar atividade física, muitas vezes ao ar livre, tomando sol. Quais são os benefícios? De que forma o exercício físico beneficia a saúde mental das pessoas?
Interessante demais, importante demais você tocar esse tema, porque exercício não é só estética. Então, às vezes a gente fala, não vou fazer porque eu estou satisfeito, minha esposa não fala da minha barriga, meu marido não liga que eu estou assim. Não é só estética. bem-estar em geral, principalmente a saúde mental, que hoje, cada dia que passa, a gente vê essa dificuldade. Então, uma pequena caminhada já te ajuda em vários aspectos. Você sai um pouquinho da rotina, você desestressa, você libera hormônios do prazer, você melhora a qualidade do seu sono, você bota para fora aquele estresse, aquele enjoo, aquele negócio que está guardado. Então hoje, e os médicos indicam muito, só que a gente quer coisa rápida e fácil, que é um medicamento. Mas o exercício, ele consegue aliviar vários sintomas da saúde mental.
E as pessoas estão chegando na academia já por recomendação médica, ou as pessoas estão realmente se conscientizando e buscando o exercício físico como uma válvula de escape? Como é que está o perfil de quem chega na academia hoje?
Melhorou, e melhorou muito pós-pandemia. As pessoas ficaram com medo de morrer. Então, o exercício, quem não treinava, você lembra que teve um risco maior de ir para a UTI, de ficar lá entubado e não voltar. Então, a gente percebe quem tem mais músculo, quem treina, quase nunca fica doente, nunca fica resfriado, a imunidade está alta. Então, as pessoas já estão mais conscientes relacionado à saúde física e mental e à prática regular de exercício. A gente tem muita coisa, muita informação nas redes sociais, também informações que não vale muito a pena seguir, mas isso aí começou a dar uma busca maior. E todo médico que você vá, ele pergunta: está treinando? Está fazendo exercício? O que que você está fazendo? Então, isso é uma parceria de resultados.
Fábio, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão, doenças, né, crônicas. A atividade física ajuda também nesse controle?
Faz parte da ideia do tratamento. É importante demais. Além da mudança de hábito, eu falo assim, melhorar o seu sono, tomar mais água, fazer uma atividade física, né? Porque a gente come errado, a gente vê besteira na internet, a gente perde tempo e não se cuida. E para chegar a esse nível, é porque a gente foi deixando. E como são doenças silenciosas, a gente não vê quando chega o resultado, é muito. E essas doenças que você falou aí, são doenças que podem levar à morte. Então, o que a gente pudesse cuidar, a partir de hoje, você que está ouvindo a partir de hoje, para de inventar desculpa e faz uma caminhada num quarteirão.
Aproveita que hoje é segunda-feira, né?
Segunda-feira,
dia
início
mundial
de mês.
Dos inícios.
Início do mês. E isso fazer parte da sua rotina. Existem alguns estudos que falam que se você manter uma rotina durante 21 dias, se torna hábito. Se manter durante 90 dias, se torna rotina para a vida. Vocês treinam. Então, você sabe que quando a gente não vai, a gente sente falta. Então, pense nos benefícios que você vai ter. Na hora é chato. Na hora mente, tempo todo, boicotar para você não
quem
ir.
Quem treina no primeiro horário, mas tem que levantar às 5 horas da manhã, a mente fala, tá tão quentinho aqui.
É o melhor horário, passa o dia mais tranquilo. Mas é mudança de hábito. Sim. A mente vai tentar boicotar o quê? Você tem muita coisa para fazer, hoje você tem trabalho demais, você tá cansado, dormiu pouco. Mas se você vencer ali, que é o primeiro passo, vencer sua mente, você vai colher resultados.
Fábio, a impressão minha ou as pessoas estão chegando nas academias cada vez mais cedo esses dias? Talvez eu esteja mal informado, tá, gente? Mas esses dias eu passei andando aqui por Conquista, eu vi uma academia para criança, é isso mesmo?
Isso é muito bom. Está mudando e está cada dia mais nichando o público, né? Então, existe academias para criança, existe academias, fazer meu marketing aqui, academias para quem não gosta de academia, que é o nosso caso, existe academia para mulheres, para a terceira idade. Então, está bem bacana isso aí. E existem academias hoje em Vitória da Conquista que funcionam 24 horas. Então, não tem mais desculpa para você treinar. A Organização Mundial de Saúde fala meia hora. Faça meia hora e você vai mudar a sua vida. Então, todo bairro tem uma, duas, três academias. Então, isso a gente não pode falar que é difícil de encontrar academias. As grandes redes já enxergaram isso aí. Então, estão chegando muito forte, né? Então, para todo mundo tem opção.
Fábio, por falar nisso, no grande número de academias que a gente tem aqui em Conquista, como é que a gente faz para identificar que uma academia tem qualidade? O pessoal que está ouvindo a gente, poxa, de alguma forma a gente conseguiu chegar na consciência dessa pessoa e essa pessoa, não, peraí, vou procurar uma academia. O que ela pode observar para identificar que está indo em uma academia que é uma academia realmente legal para ela fazer exercício sem expor a sua saúde.
Importantíssimo isso aí. Busque sempre a ajuda de um profissional de educação física. Como eu falei, nas redes sociais tem o treino de todo mundo, menos o seu. O primeiro passo nessa academia que você for, procure quem é que vai fazer o meu treino, a minha avaliação física, quem vai prescrever o treinamento. Isso sim, você vai estar seguro que o profissional de educação física é o único preparado para montar o seu treino. E eu falo que Vitória da Conquista é muito beneficiada porque são bons profissionais, boas academias. Então você está muito bem servido de profissionais. Busca uma academia que tenha profissional e ele vai te ajudar. Aí você tem resultado.
Ainda falando dessa questão do profissional, né? Existem profissionais, né, de aqui em Conquista, gabaritados, né? Mas existem algumas pessoas que buscam uma ajuda fora, vamos dizer, né? Porque conhece, porque é amigo, né? Mora em outra cidade e tal. Um profissional de fora, ele pode prescrever, e a gente vê isso muito hoje, treinos online para a pessoa fazer um atendimento online, ou tem que ser olho no olho, pegar no cliente, avaliar fisicamente de uma forma mais tradicional? Eu acho que depois da pandemia teve muito essa questão do atendimento online, né, Fábio? Como é que você vê essa modernidade de acordo com a educação física?
Eu gosto dela, porque chama consultoria online. Ele vai ser seu consultor, ele vai prescrever um treino desde que ele tenha informações e dados para você. Ele precisa fazer uma avaliação física. Ah, mas não está presencial, mas ele consegue fazer uma avaliação física. Às vezes tem uma equipe, um nutricionista junto, um colega que faz a avaliação para ele prescrever esse treino. Então é importante e também buscar referências. Não é qualquer pessoa, porque é fortinho, que treina há muito tempo, que ele está apto a fazer o seu treino. Pense que é saúde e você tem uma estrutura, você tem uma rotina, o treino tem que ser individual. Pode ser que o meu treino sirva para mim, mas não sirva para você. Então é importante, a consultoria é fantástica, você consegue ter acesso a grandes profissionais. Agora ele precisa fazer uma anamnese bem feita, fazer uma avaliação mesmo de forma online bem para você ter bons resultados, seguros, né?
Vitória da Conquista, quem passa pelas avenidas tem sempre... Final de tarde, então, Olívia Flores, Luiz Eduardo Magalhães, Juraci, Avenida Brumado, Lagoa das Bateias, pessoal tem caminhado bastante, muita gente corre. Quais são os cuidados que esses atletas amadores precisam ter? Já estão aí fazendo exercício, se movimentando, mas também precisam tomar os seus cuidados, né, Fábio?
Com certeza, é importante essa colocação sua, não é só calçar o tênis e... Qual tênis você vai calçar? Qual roupa você vai vestir? Se você vai se alimentar ou não? Qual a intensidade desse treino?
Tem muito disso, né? E aí, come antes ou come depois do treino? Qual é o objetivo? Tudo isso aí tem uma sequência lógica.
Para atividade física, não precisa se preocupar. Tem que fazer. Claro que a preocupação é importante. Mas tem algumas regras que a gente quer seguir do fisiculturismo. Aqueles caras que vivem do esporte. Aí eu tenho que comer X gramas de proteína, de carboidrato, não pode isso, não pode aquilo. A gente tem que iniciar. A aderência à prática de exercício é muito baixa ainda. Você vê as avenidas cheias, vê as academias lotadas, mas são de novas pessoas. O projeto verão dura pouco. A gente tem que pensar agora no projeto de vida. E se você quer um projeto de vida, tem que começar pelo começo. Comece devagar, no seu ritmo, no seu tempo, para a atividade física fazer parte da sua rotina e não atrapalhar a sua rotina. Imagine vocês, trabalham aqui sentado, correria, tem coisa de casa, tem filho, tem tudo para cuidar, mas tem que encaixar num horário que dê para você se priorizar e se manter a rotina.
Fábio, você, em algum momento da entrevista, você falou sobre pessoas que não gostam de academia e que sua academia é voltada para esse público. Eu fiquei curiosa, né? Uma academia, para quem não gosta de academia, fala um pouquinho. É claro que a gente não está fazendo mexã nem nada, mas fala um pouquinho sobre isso. E para quem realmente não gosta daquele lugar fechado, aquele ambiente fechado, o que você indica para essa pessoa, para ela poder se movimentar?
Massa, né? Eu tenho 25 anos na área. Já tive academia no modelo tradicional. Gosto muito, acho bacana, fiz muitos amigos. Né? Muita gente boa passou lá comigo e eu fico feliz. Mas eu comecei a pesquisar sobre por que as pessoas não mantêm ativos. Então eu fui um pouquinho para a área da psicologia comportamental, filosofia, fiz uma pós em resiliência, felicidade. Eu fui buscar outros campos para entender o comportamento das pessoas. Então hoje eu atendo 40 mais, pessoas acima de 40 anos, que têm uma vida corrida, que não, por algum motivo, não se encaixou no modelo tradicional. Precisam de atendimento mais diferenciado, não gosta de aglomeração, quer exclusividade, não tem tempo a perder, então precisa de um horário.
Não gosta, certo? Do barulho que muitas vezes tem na academia.
Tem muita gente que fala, Fábio, aquele treino chato, repetitivo, sempre a mesma coisa, aquela música alta, o povo tirando foto, selfie, ocupando aparelho. Então, o estúdio Grise justamente é isso, é uma academia que você não vai encontrar isso. É academia para quem não gosta de academia. Horário marcado, em pequenos grupos, todo mundo monitorado, sempre um professor ao lado, motivando. E o mais legal é que tem dia que você está bem, tem dia que você não está legal. Por algum motivo, ou não dormiu bem, ou está com a dor, ou teve alguma coisa. Então a gente consegue individualizar o treino de acordo com o seu perfil comportamental, quem é mais dinâmico, mais hiperativo, e quem é mais ali tímido, mais parado. A gente consegue, e também de acordo com o dia. Ah, eu estou com a dor aqui. Você vai treinar, só que adaptado para aquilo ali. Então, a gente está tendo bons resultados, principalmente na manutenção do treino.
Aderência.
Aderência, porque tinha gente que ficava 2, 3 meses, no máximo, e parava. Já tinha entrado em várias academias, várias outras atividades. Hoje tem 2, 3, 5. Eu tenho alunos de 10 anos comigo. Então, eu fico feliz em poder mudar vidas. Porque a gente acolhe, entende e dá o estímulo que precisa. E aí a gente mantém o resultado.
Muito bom. E em relação a pessoas que falam assim, ah, mas eu, uma academia eu não tenho condição de pagar, é caro. O que é que você indica para uma coisa assim mais democrática?
Eu falo sempre, experimente várias atividades, vários esportes. Hoje o Conquista tem vários. Vai, roda de bike para ver se se adapta. Faz a caminhada, a corrida que tá, voltou o boom da corrida, isso é bom demais. Então, tente fazer a corrida, tem aulas de dança. O importante é você se movimentar. Tem aula de forró, aula de swing baiano. Qualquer movimento que você faça e você mantenha, você vai ter resultado. Então busque uma atividade que seja prazerosa. É o primeiro passo, tem que ser prazerosa para você, não para o seu amigo. Tente ir sozinha, porque às vezes a gente fica preso ao colega. Se o colega não vai, acaba faltando. Então tem que partir de você. Visite umas academias, visite outras aulas, faça outros esportes, que com certeza vai ter aquele que você vai gostar e você vai manter, e construir laços, porque também é importante. A gente chama de comunidade, né? Quando você vai ver, vai conhecendo, vai animando, um anima o outro, não quer faltar, e aquilo torna prazeroso.
Aí, a gente conversou com o Fábio Grise nesse Dia Mundial da Atividade Física, ele dando algumas dicas aqui para as pessoas participarem, terem uma maior adesão, né, à prática da atividade física. É isso que ele falou, assim, da socialização. Por exemplo, ali, eu moro na zona oeste da cidade, e na Lagoa das Bateias tem uma senhora que geralmente está ali vendendo água de coco, e no final da tarde as pessoas começam a aglomerar em torno dela ali para tomar água de coco, e eu já percebi que a turma meio que se conhece, as pessoas todos os dias estão ali, às vezes senta, nem bebe água de coco, mas chega ali, já começa a papear, e eu acho que isso serve também de estímulo para a pessoa não burlar, né, o dia da atividade.
Você sabia, só um dado aqui importante, 5%, olha só, da população treina em academia. É muito baixo. Aí você fala, mas Fábio, a academia está lotada. Tem mais de 300 academias, mas menos de 5. Isso é muito baixo. Tem 95% das pessoas aí precisando desse apoio, desse estímulo, desse incentivo, desse trabalho de vocês, de motivar e mostrar que não precisa ser difícil, não precisa ser dolorido. Tem que ser constante.
Muito bom, Fábio. Também queria deixar aqui, né, um exemplo, né? Hoje, uma das minhas melhores amigas, né? Minha melhor amiga, que é madrinha de minha filha, eu conquistei na academia, né, minha amiga de academia, Paula, quero até mandar um beijo para ela, e foi, né, uma amizade que nasceu dentro da academia. Então, realmente, isso que você está falando é muito importante, é muito legal, e a dica que a gente deixa aqui final, né, Guilherme, é pratique atividade física.
Faça alguma coisa, passe aí a pé para o trabalho, de bicicleta, deixa o carro mais longe, desça do ônibus um ou dois pontos, antes sai um pouquinho mais cedo de casa para isso, para você não se atrasar para o trabalho também, né? Mas o importante é começar alguma coisa. Fábio, muito obrigado mais uma vez, e a gente espera sempre contar com essa sua... com essa aceitação, sempre que a gente convida, o Fábio está aqui para bater esse papo tão importante com a gente.
Estou à disposição, ainda mais falar desse tema. E você que está ouvindo a gente, comece hoje, não espere mais não. O benefício, o maior beneficiado é você.
12 horas e 51 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes.